Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre algumas pautas que eu tenho um total de 0% de domínio, mas graças a Deus eu tenho uma convidada especial pra caramba, que tem mais propriedade pra falar de algumas coisas do que eu, e eu admiro ela pra caramba, a nossa querida porta-voz do amor, Jade Cristine. Tudo bem, Jade?
Oi, tô muito feliz de estar aqui, tudo jóia. Obrigado pelo convite.
Ah, que isso, eu que tô feliz por estar aqui com você, tá bom? Jade, fala um pouquinho pra gente de você.
Então, eu sou a Jade, né? Tenho 23 anos, moro aqui na capital do país. E sou porta-voz do amor, como você disse. Trabalho na área de direitos humanos e direito internacional. Tô estudando direito na Universidade de Brasília. E eu atuo com foco especialmente na área de juventude, gênero, etnia e raça. E tem sido uma honra para mim, ao longo desses meus muitos 23 anos de idade, crescer e aprender com outras pessoas e ter a oportunidade de compartilhar o que eu sei também.
Caraca, muito massa. Jade, quando você pensa assim, na área que você escolheu, né, optar por direitos humanos, direito internacional, isso você despertou ali na faculdade mesmo ou antes você já tinha alguma tendência por essas causas ou algo do tipo?
Na verdade, eu, assim, desde muito nova, eu fui criada num ambiente onde se discutia sobre esse tipo de coisa, sabe? A minha casa, a minha família sempre falou muito sobre política, meus pais me ensinaram a pensar muito sobre esses temas. Minha mãe é professora, ensinada a ter um senso crítico e um pensamento sobre a sociedade que a gente está inserida desde muito cedo, antes de entrar na faculdade mesmo. E eu acho que essa minha sensibilidade para causas humanitárias, elas vieram em razão especialmente da minha fé. Eu sou cristã e eu acredito que direitos humanos é basicamente a gente, simplificando muito, é claro, o conceito, é a gente entender a dignidade do outro como algo extremamente relevante. Eu vejo isso como algo, assim, totalmente herdado do evangelho que eu creio. Então, dessa forma, a minha paixão, o meu interesse por direitos humanos surgiu antes mesmo na faculdade, mas estudando direito, tudo isso se concretizou muito mais, assim, porque eu fui entendendo a razão desses direitos existirem e da importância cada vez maior da gente se engajar em causas humanitárias e como se desenvolve um engajamento efetivo. Então, assim, foi um crescente, né? Eu fui encorajada por pessoas, eu fui ensinada por pessoas e agora eu posso ter a oportunidade de ensinar outras pessoas e encorajar outras também.
Caraca, que massa, muito interessante. É legal, tipo, ver que você já tinha isso meio que de berço ali, de família. E numa sociedade em que a gente tá inserido hoje, em que política se torna meio que uma religião, saca? Então as pessoas acabam segregando às vezes muitas coisas, muitos pensamentos. Às vezes pelo próprio ciclo familiar, se você tiver um pensamento contrário ao que determinadas pessoas acreditam, você é olhado com outros olhos e afins. E isso acabou criando uma banalidade em diversos termos que deveriam ser super defendidos pela sociedade, como, por exemplo, os direitos humanos. De uns anos para cá, as pessoas utilizam o argumento de que direitos humanos, na verdade, é passaporte para apoiar bandido, sacou?
Exato.
As pessoas criaram uma imagem dos direitos humanos que não é, e elas se tornaram contra algo que é essencial para a sociedade, essencial para elas, entendeu? Que é essencial para a família, para as crianças, para tudo. E,
exato,
tipo assim, isso não faz muito sentido para mim, saca?
Uhum, não faz sentido mesmo, porque na verdade a gente vive numa sociedade tão polarizada que coisas sobre as quais a gente deveria ter consenso e unanimidade, até sobre essas coisas, a gente acaba criando guerra política, guerra partidária, e isso é absurdo, porque a gente não deveria ter um lado para falar sobre direitos humanos. A gente deveria entender direitos humanos como uma causa de todo mundo, porque todo mundo precisa de direitos humanos. Não importa se você é de direita, se você é de esquerda, se você gosta do partido X ou Y. No final das contas, direitos humanos vão servir para você, para seus filhos, para sua geração, para todo mundo. Então, tipo, eu enfrento esse dilema diariamente porque as pessoas associaram direitos humanos a um lado ideológico, a um lado partidário, e isso é complicadíssimo. Até para as pessoas se entenderem, terem acesso ao conhecimento nessa área, a gente acaba tendo que ultrapassar algumas barreiras que nem deveriam existir. Então, é desafiador, mas é algo que só me motiva ainda mais, porque eu acho que essa polarização é tóxica de muitas formas, não só para os direitos humanos. Então, a gente acaba tendo mais um motivo para lutar contra ela.
Sim, com certeza. E tendo em vista essa polarização, né, de por exemplo, os direitos humanos acabou se tornando a bandeira de um lado específico, em que as pessoas defendem isso a todo custo, às vezes de uma forma meio torta, e se você não tá desse lado, você é contra os direitos humanos. Enfim, essa polarização ela acaba dividindo muitas pessoas, né? A gente consegue reparar isso, mas, por exemplo, a gente percebe que pautas de esquerda, digamos assim, elas estão sempre um pouco mais voltadas a algo que seja em benefício social, benefício dos mais pobres e coisas afim. E a gente vê que pessoas que defendem a direita normalmente não estão tão focadas nisso. Normalmente estão focadas no que é melhor para a economia, no sei lá, na moralidade, no moralismo, na verdade. E a gente acaba entrando no dilema em que se você defende obras sociais, se você defende direitos de pessoas diferentes, independente de etnia, de raça, de gênero, automaticamente você se torna uma pessoa de esquerda, saca? Assim, pros outros. As pessoas vão dizer então você é um comunistinha, saca?
Exatamente.
E eu não consigo entender, tem um pastor que eu admiro pra caramba, velho. Eu vi ele um dia desses aqui em Natal, que ele veio pregar na igreja aqui, que é o Antônio Carlos Costa. Você conhece?
Nossa, fantástico. Uma baita referência pra mim.
Cara, pra mim, ele é, assim, a minha principal referência, tanto como líder religioso, mas como a pessoa que tá envolvida nos trabalhos sociais, direitos humanos e tudo mais, e mostrando o papel da igreja em relação a isso, saca? E ele é diariamente atacado como esquerdista, como comunista e afins, tá ligado? E de onde que isso se origina, sacou?
Então, a questão é que a discussão sobre esquerda e direita no Brasil é uma discussão extremamente complexa, que diz respeito a todo um processo histórico que fez com que essas causas fossem limitadas a determinadas agendas, né? Como você falou, ligadas à economia, no caso da direita, ligadas a questões sociais. Mas o fato é que isso varia de acordo com o país. É claro que existem algumas questões comuns, né? A direita e a esquerda em cada país. Mas a gente precisa avaliar como isso se constituiu dentro do nosso país. E isso é um processo muito particular, porque as eleições e a maneira como a gente veio lidando com presidentes e com uma série de intervenções, enfim, houve ditadura no Brasil, a gente teve uma série de características que tornaram o nosso processo político muito particular. Então isso é uma coisa que a gente precisa saber para pensar sobre política, assim. Direita, a gente não pode reduzir tudo a direita e esquerda, existem uma série de questões mais profundas e históricas que dizem respeito à construção ideológica de cada uma dessas vertentes. Mas para além disso, e você tocou no ponto do Antônio Carlos Costa, a gente tem um fator muito diferencial aqui, que contribui especialmente para as eleições, né, que nós tivemos, né, com a igreja, porque a igreja, especialmente a igreja evangélica, se envolveu e se envolve, né, cada vez mais na política de uma forma muito peculiar, assim. O radicalismo da direita foi muito solidificado por uma parte extremista de evangélicos no país que acreditam numa ideia triunfalista que é através da direita, que foi uma das ferramentas, né, desse objetivo, a gente tomaria, no caso, a gente e a igreja, né, tomaria a nação para um objetivo comum de domínio político mesmo. Então, se confundiu muito, né? Se misturou a religião, a ideia de igreja, a ideia de corpo, com aquilo que as pessoas acreditam ser um domínio político. E aí a gente teve a eleição de Bolsonaro. E aí Antônio Carlos Costa vem como um pastor que quebra paradigmas nesse caminho para pensar a religião, para pensar o evangelho de Jesus como algo infinitamente maior do que um domínio político. Não tem nada a ver com isso. E veio confrontando e levantando pautas que há muitos anos a igreja já vinha silenciando, né? Como essa questão da violência, especialmente contra os negros. Então, a gente tem ele, mas não somente ele, existem outras vozes dissonantes nesse ambiente, mas que fazem a gente pensar sobre como realmente a discussão não pode ser fechada. Antônio Carlos Costa, ele é muito taxado como um esquerdopata, um comunista, mas é justamente isso que ele vem para quebrar, porque na verdade não tem a ver com ser de esquerda, entendeu? Como cristão, especialmente. E a gente acaba caindo nesse dualismo constante de colocar alguém numa caixinha, dizendo que esse alguém é de esquerda, porque defende uma pauta de proteção de gênero. Aí você é de direita se você defende alguma coisa ligada à família. Então, a gente precisa começar a entender a complexidade dessas questões para além desse dualismo e estudar muito a parte histórica para a gente poder avaliar como o Brasil chegou até aqui. Porque muita coisa também vem se repetindo. Então, assim, como um todo, eu vejo que a igreja teve essa responsabilidade, infelizmente, em fortalecer e potencializar esse dualismo, mas a gente que vem chegando nessa nova geração com esse pensamento crítico precisa entender que esse dualismo não ajuda em nada, aliás, dificulta a comunicação, né, de pautas que são para todos, seja você de direita ou de esquerda, seja você homossexual, seja você hétero, seja você negro ou branco, existem pautas que são para todos, então a gente precisa pensar sobre essas questões como comunidade.
Exatamente, pensar no coletivo em si. É, porque realmente não me desse muito essa ideia de que, poxa, defender direitos humanos é algo de esquerda, sacou? Sendo que, tipo, mano, é uma questão humanitária, velho. É uma questão social de todo mundo. Você pode não concordar com o estilo de vida de alguém, mas isso não te dá o direito de segregar o direito dele de lutar pelo que ele acredita, saca? Então a gente acaba entrando nesse dilema e infelizmente parece que, independente dos lados, a pessoa que de alguma forma resolve apoiar alguma dessas causas, ela é obrigada a comprar o pacote todo. Então, por exemplo, se o cara foi lá e ele fala que é conservador nas redes sociais, ele tem que ser 100% conservador. Ele tem que ser, sabe, tipo, ultra hardcore, bolsominion e tudo mais. Se o cara defende em algum aspecto os direitos humanos, automaticamente ele tem que ser um abortista, ele tem que legalizar maconha, ele tem que, sabe, comprar o pacote da esquerda 100%. E, cara, isso é muito ridículo, vendo a evolução que a gente teve, assim, como sociedade, a evolução tecnológica que a gente tem, a forma como a gente tem informação de um jeito bem mais acessível, comparável a anos atrás, e ver que as pessoas se tornam tão limitadas e colocando sempre umas às outras dentro de umas caixinhas de padrões e vendendo isso como o certo. A gente vê muito hoje em dia as pessoas reclamando porque as pessoas criticam o presidente, saca? Eu acho que algo que potencializa essa voz contra o governo é o fato de que muitas pessoas têm acesso a poder mostrar sua voz, entendeu? Hoje você tem redes sociais, hoje você tem o YouTube, hoje você tem jornais, tem blogs, tem diversas coisas onde você pode fazer um comentário lá e ser visto, entendeu? Isso é importante, isso é relevante, coisa que, sei lá, 10, 15 anos não tinha. E as pessoas querem comparar a mesma realidade. Hoje em dia, mano, eu tô cansado de ver. Nego chega pra mim: ah, mas na época do Lula ninguém ficava falando essas coisas. Eu, mano, na época do Lula eu tinha 8 anos, eu acho, 6 anos.
Exato.
Pelo amor de Deus.
Ai, e é tão complicado, assim, porque eu vejo também, por um lado, que, assim, falando sobre direitos humanos, a gente tem uma pauta fundada no valor de cada pessoa. Isso não é mudado ou afetado pela mudança de opinião ou pela, sabe? E eu vejo que as pessoas, elas, de modo geral, né, acabam classificando o valor de cada ser humano de acordo com as suas opiniões. Então, pra mim, fulano vale mais porque ele pensa igual a mim. Fulano vale um pouquinho menos porque ele votou em fulano ano passado, sabe? Tipo, a gente não deveria ter esse tipo de postura. E aqui eu falo sobre mim também, porque de certa forma a gente é encorajado a achar que aquele que é totalmente diferente da gente não tem nada a agregar. E na prática, na vida, em coletividade, não é assim. Quantas vezes a gente se surpreende com pessoas que pensam diferente da gente? A gente pode discordar, por exemplo, num aspecto político: ah, fulano votou num candidato que eu nunca votaria. Mas essa pessoa pode ter muito a agregar a mim em outra área, porque as pessoas não são só uma coisa, elas não são só um voto.
Exatamente.
E quando a gente entende isso, a gente vive de um jeito totalmente diferente. Porque a gente começa a enxergar: putz, beleza, eu consigo discordar de alguém da minha família que pensa diferente de mim, eu consigo discordar de um amigo que pensa diferente de mim. E a gente consolida um diálogo muito mais saudável, considerando a história daquela pessoa, considerando a maneira como ela chegou até esse raciocínio, sabe? Porque isso também é falar sobre direitos humanos. E às vezes, para falar sobre pautas legítimas, a gente age por meios completamente ilegítimos, assim, querendo silenciar os outros, querendo cancelar os outros. E, enfim, eu acho que não é por esse caminho que a gente deve tentar gerar consciência.
Sim, com certeza. E você falou o lance de família e tal. E eu acho que essas eleições, ela deu uma potencialização muito forte nessas questões, assim, pra acabar destruindo a comunicação ali entre a família. Por exemplo, a gente viu ali a ascensão do Bolsonaro defendendo uma pauta conservadora, e o que mais, assim, chamou muita atenção de gente foi a insatisfação com a corrupção no país, o cenário em que o Brasil se encontrava, e a insatisfação com a violência, tendo em vista que as grandes metrópoles são extremamente violentas, enfim, diversas coisas assim que são ruins, óbvio, serviram de base para o governo Bolsonaro se eleger com um discurso contra a violência, contra a corrupção, contra o crime, saca? Vendeu todo esse pacote, assim, que é um pacote legítimo, parando pra pensar, assim, ninguém gosta de ser roubado, ninguém gosta de violência, saca? Então você tava vendendo uma coisa que ela, com certeza, vai ser apoiada por muita gente, e ao mesmo tempo, você tinha pessoas que enxergavam o outro lado do Bolsonaro, de uma pessoa que tava subindo uma carreira política baseada em fake news, que tava subindo em cima de discursos preconceituosos, que tá, sabe, ali numa coisa bem, bem feia. Então você chegava em casa, você jovem comunista, chegava em casa e sentava perto do teu parente que é super conservador. E aí você chegava pra ele e via, tipo, ele defendendo não sei o quê, bandido bom é bandido morto, não sei o quê. E automaticamente você já cancelava ali a relação com aquele teu parente, porque você pensava, nossa, meu Deus, esse parente aqui é bolsominion, longe de mim ficar perto de parente bolsominion. E assim, muitas famílias de 2018 pra cá acabaram se afastando bastante. Eu acho que não apenas pela, por exemplo, não apenas pela efetividade do discurso preconceituoso, mas pela necessidade de não estar no mesmo pacote que a outra. Por exemplo, se eu estou defendendo igualdade entre gêneros, eu não posso ser amigo de alguém que é conservador, saca? Então, criou essa divisão em que, como você falou, acabou limitando as pessoas. E, poxa, isso prejudicou bastante as pessoas que defendiam a família, sacou? Pessoas que se dizem defender a família estão aí totalmente desestruturadas. Afastaram seus filhos, afastaram seus parentes. E eu falo isso, assim, pela minha própria família, porque a gente vê que as pessoas acabam criando aquela barreira de, cara, eu tô certo. Então, se eu tô certo e você tá errado, a gente não pode, saca? Não bate as coisas. E isso prejudicou bastante, porque a gente vê essa polarização, tudo que aconteceu. E por que isso ganhou tanta potência agora, saca? Em plenos 2018, 2019, 2020, e não antes? Porque antes ninguém gostava de xingar o outro de comunista, ninguém xingava o outro de comunista, ninguém xingava o outro de fascista e essas coisas. E agora isso se tornou, sabe, uma frase cotidiana. Se tornou, nossa, não consigo ficar perto de branco, saca? Umas paradas que eu vejo no meu Twitter, eu fico em choque. De ambos os lados, um extremismo totalmente incoerente. Será que você, tipo, já experimentou alguma coisa do tipo no teu ciclo familiar ou de amigos?
Eu acho importante a gente pensar no que tem gerado essas barreiras nossas com relação às pessoas e o que tem provocado esse comportamento violento e agressivo na linguagem mesmo, na fala, com relação a quem é diferente. Eu acho que a própria candidatura do Bolsonaro reforçou muito esse tipo de linguagem, porque ele é assim e ele influencia muitas pessoas no país com essa forma de debate, que não dá nem pra chamar de debate, né? Porque ele não participava dos debates, ele simplesmente não ia e ficava xingando e mandando todo mundo que era esquerdista, sabe? Falando que as pessoas não tinham uma pauta sensível, e ele acusava por uma série de razões que nem tão absurdas, que nem eram sustentadas, assim, por qualquer fundamento, e o público dele, os eleitores, apoiavam. Então isso acaba sendo uma reprodução em grande escala, né? Ele começa dizendo aquilo e as pessoas vão começando a utilizar isso como uma bandeira partidária, tipo, eu vou reproduzir o comportamento do meu presidente para apoiá-lo. E eu acho que isso foi, então, assim, realmente cresceu essa maneira de se lidar com o outro de forma violenta, de xingar de comunista, de esquerdopata e disso, daquilo, foi reforçado pela maneira como ele levou a própria candidatura dele de 2018 para cá. Mas, por outro lado, eu também acho que existe uma responsabilidade individual nossa de olhar para o nosso contexto, para as pessoas que pensam diferente da gente. E o que me leva a não querer conversar com essas pessoas? Será que eu tenho questões mais profundas do que essas? Ou será que são somente essas diferenças partidárias ideológicas? Porque a gente tem muitas ferramentas hoje para tratar essas questões, terapias, grupos de apoio, porque são muitas pessoas que passam por isso. Mas a gente também, para além dessas questões que lidam a psicologia e aquilo que diz respeito à mentalidade de cada um, a gente tem que ter uma postura, na minha opinião, de tentar lidar ou dirimir cada vez mais esses obstáculos, porque é o que eu penso, assim, pelo menos na minha família, apesar do meu núcleo mais próximo não pensar frontalmente diferente de mim em relação à política, a gente sempre vai pensar diferente das pessoas em alguma área. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso sem que a gente seja, assim, destruído emocionalmente, psicologicamente, na convivência com essas pessoas, porque a gente vai ter que conviver com pessoas, não tem como a gente se isolar só porque pensa igual a gente. Então, é o que eu acho. Eu acho que a gente passou por um processo árduo, politicamente, de 2018 pra cá, mas um processo necessário. E um processo para a gente perceber quem são as pessoas à nossa volta, para a gente perceber quais são as nossas vulnerabilidades, um processo para a gente perceber quão graves estão as coisas, porque eu particularmente não saberia quão graves estão as coisas com relação ao pensamento político de muitas pessoas na igreja se a gente não tivesse passado por essa eleição. Então, minha necessidade de me posicionar aumentou ainda mais depois de tudo isso, entendeu? Então, essa é a maneira como eu tenho lidado com isso, de lá para cá.
Sim, até porque se você pensa, principalmente como você falou, em igreja, a pessoa que ela tá dentro ali, que ela tem menos conhecimento, digamos assim, ela vai buscar sempre estar direcionada ao que ela vê as pessoas que, sei lá, as pessoas que representam ela defendem, por exemplo. Então, se você tá numa igreja em que teu pastor tá dizendo que o Bolsonaro tá certo, obviamente você vai ficar, pô, talvez o Bolsonaro esteja certo. Se você não usar o mínimo de senso crítico pra ir contra isso, saca? Se você simplesmente absorver aquilo como verdade. E isso é tão perigoso, a gente vê, né, o nível do quanto isso é perigoso pra situação da política, como em outras áreas da própria vida, da própria pessoa que tá lá na igreja. Assim, a vida familiar dessa pessoa, ela vai tomar o que o pastor diz como verdade. Diversas coisas, ela vai entender que aquela pessoa que representa ela sempre tá 100% na verdade. Então, e a gente vê o estrago que isso deu na política e o estrago que isso pode acabar dando dentro da própria casa. Seja um pastor dizendo pra uma mulher que ela não precisa denunciar o marido que bate nela, sacou? E várias coisas. E, tipo, o tanto que um líder, um guru, pode ser perigoso na vida de uma pessoa, saca?
Existe um papel de responsabilidade, né? Muito importante quando você influencia pessoas, não só na igreja, como na internet, como, enfim, como artista. E eu acho que é muito importante a gente olhar para essa plataforma que a gente tem, para o lugar onde a gente ocupa e pensar, peraí, o que que eu tô dizendo? O que que as pessoas pensam do que eu tô dizendo? De que forma elas estão sendo influenciadas pelo que eu faço ou pelo que eu falo? E eu acho que falta esse senso de responsabilidade para essas lideranças, muitas vezes dentro da igreja, mas não só dentro dela. E é muito triste, porque envolvendo fé, a gente toca num ponto de vulnerabilidade, sabe? As pessoas, elas realmente se entregam a isso de uma forma tão, às vezes, tão genuína, sabe? E elas serem usadas para propósitos torpes, assim, de, tipo, pegar um púlpito de igreja e tornar um palanque político para que pessoas que estão ali buscando genuinamente uma resposta de fé, sabe, sendo utilizadas pra esse propósito escuso mesmo, assim, de tipo, véi, vou fazer essas pessoas da igreja aproveitar que elas estão aqui, né, pra gente lançar uma candidatura, aproveitar que essas pessoas estão aqui como rebanho mesmo. Isso é absurdo, e eu nunca vou poder ser capaz de concordar com isso. Graças a Deus, eu sou de uma igreja em que isso não aconteceu, e a minha igreja, que é a Igreja Presbiteriana do Brasil no Cruzeiro, aliás, assim, essa denominação específica é uma denominação que não tem historicamente esse tipo de postura. Apesar da gente ter tido alguns reflexos disso dentro da igreja, em algumas denominações, algumas filiais, digamos, da igreja ao redor do país, isso não foi algo tão grave como eu já vi em alguns lugares, de realmente fazer um compromisso dos fiéis de votarem num presidente como Bolsonaro como uma resposta quase bíblica, assim, profética para a nação. Isso é, na minha opinião, uma coisa absurdamente complicada e beira, assim, realmente o absurdo.
Isso acaba prejudicando muito a imagem do cristianismo no Brasil, porque você vê, tipo, que a candidatura do Bolsonaro não é inegável que a base, assim, principal ali, sua maioria, eram cristãos, eram pessoas de determinadas igrejas, líderes religiosos, saca? E você, tipo, entra num cenário distópico em que você percebe que pessoas que deveriam estar promovendo bem, pessoas que mais do que nunca deveriam estar correndo atrás de ação social, atrás dos direitos humanos, atrás dessas coisas, saca? Elas simplesmente não se importam.
Eu acho que uma coisa que provoca esse sentimento, assim, de frustração mesmo com relação à igreja é ver que muitas perderam o olhar bíblico mesmo sobre o que é ser igreja, sabe? Porque igreja não é você reunir um grupinho de pessoas iguais, que pensam iguais e que marcham em direção a, sabe? Não é isso. Igreja é um corpo e a Bíblia mesmo fala sobre as diferentes funções e as diferentes áreas, sabe? A gente precisa de pessoas diversas dentro da igreja. A gente precisa de pluralidade dentro da igreja. Porque a igreja funciona através dessa pluralidade. São mentes diferentes, pessoas diferentes, caminhando em direção ao mesmo propósito, sendo usadas de múltiplas formas. Então, quando a gente vê isso sendo, assim, perdido em muitos lugares, é muito triste. Em que você não tem espaço porque você votou em um candidato, em que você não consegue falar sobre determinadas pautas porque você é taxado de esquerda, de esquerdista. Então, tipo, é muito triste. Eu tenho amigos que sofreram muito comigo em relação a isso. E é um constante desafio, assim, a gente se coloca nesses espaços justamente como voz dissonante, com o objetivo de relembrar a própria igreja do motivo pelo qual ela foi chamada por Cristo, não para estabelecer um reino, um domínio aqui na terra ideológico e político, mas para, sendo tão diferentes, são plurais, levarem a imagem e semelhança do seu Criador. Então acho que é isso, não é a gente querer padronizar as pessoas para então amá-las ou simplesmente querer tornar a igreja um clube onde as pessoas se associam, sabe? Não é isso, não é para ser isso.
Entendi. Show de bola. Já queria entrar num assunto que ele é pertinente pra caramba pro momento que a gente tá vivendo. Tendo em vista os problemas que a gente tá vivendo aí referente à pandemia do coronavírus, a gente teve um boom, uma explosão ali de manifestações pró-governo, né, a favor do governo, do nada, assim, manifestações super irresponsáveis, encorajadas até mesmo pelo próprio presidente. E isso foi, assim, uma coisa tão absurda que, conforme alguns outros acontecimentos foram acontecendo ao redor do mundo, né, acontecimentos que acabaram ganhando muita visibilidade, como o lance do assassinato do George Floyd lá nos Estados Unidos, surgiu também uma frente de manifestação contra isso, ou seja, contra o governo e pró-democrática e tudo mais. Isso acabou desencadeando diversas complicações, porque você tá num cenário, assim, pandêmico, em que ninguém devia estar saindo de casa, né? Começa por aí. Mas você também se encontra num cenário em que você vê pessoas a favor de coisas absurdas. E às vezes você vê que essas pessoas estão indo lá porque se ninguém fizer nada, essas coisas vão continuar desse jeito. Entendeu? Onde, sei lá, onde ir pra uma manifestação com símbolos neonazistas se tornou normal. Saca? Um negócio absurdo, assim.
Sim.
Então, quanto a isso, quanto ao movimento que teve, assim, todo a favor dessas manifestações, a favor da democracia, os protestos envolvendo a morte de George Floyd lá nos Estados Unidos, todo esse auê que teve para poder despertar um pouco as pessoas e ver se dava um chega para lá nessas manifestações antidemocráticas. Onde que você vê que isso, até onde isso tá certo e até onde isso tá errado, sabe?
Eu acho que a gente tá vivendo um tempo de tantas necessidades, né, urgentes, muitas necessidades ligadas a esses direitos fundamentais que vêm sendo violados há tanto tempo, que as pessoas estão meio cansadas. Eu entendo isso, que, assim, a gente tá num desgaste muito grande e isso se torna ainda pior em razão dos políticos que temos à nossa frente, né, nos liderando ou, enfim, nos desgovernando, por assim dizer. Mas é difícil porque a gente vê que as necessidades não estão sendo atendidas e eu entendo que o público acabe achando que a única alternativa, especialmente num momento pandêmico como esse, seja ir para as ruas e tornar a sua voz ouvida, né? A gente tem historicamente uma série de momentos em que isso acontece. E eu acho que as pessoas têm colocado essas prioridades acima da própria proteção da saúde delas. E se a gente está falando aqui sobre isolamento, enfim, porque o isolamento ele estava acontecendo de uma forma, enfim, digamos, um pouco mais centralizada nos Estados Unidos, quando as manifestações do George Floyd começaram a acontecer. E uma das principais críticas, né, ao movimento foi justamente essa, de que, puxa, a gente não estava há um mês atrás falando que ninguém podia ir para a rua e agora todo mundo vai para a rua para se manifestar? Como assim, cara? E as pessoas, eu acredito que é em razão da prioridade das pautas, né? É aquilo que eu falei, eu acho que como as pessoas estão cansadas de não serem ouvidas, elas acabam se colocando em situações como essas, que acabam, querendo ou não, sendo situações de risco para sua própria saúde num ambiente, num tempo pandêmico como esse, para que essas pautas urgentes se tornem ainda mais visíveis. E no Brasil isso acaba tendo um reflexo, né? Porque, na verdade, o assassinato assim, brutal do George Floyd lá em Minneapolis foi uma questão que provocou para os Estados Unidos uma reflexão muito grande, um impacto muito grande, e isso reverberou para cá, sendo que a gente tem uma construção histórica étnico-racial bem diferente até dos Estados Unidos, mas que é muito... a gente tem muita referência no que é feito lá em qualquer área, e eu acho que foi positivo que essa reflexão reverberasse para cá dessa forma, porque a gente veio primeiro refletindo questões raciais, porque a maneira como tudo isso aconteceu foi absurda e diz respeito à violência policial. Querendo ou não, sendo países diferentes, nós temos diferenças, mas nós também temos semelhanças, e com relação à violência policial no Brasil, inegavelmente a gente tem um lastro absurdo de mortes, né? Então isso acaba tocando no âmago da questão sobre raça no Brasil, e a gente acabou se sentindo representado e tocado por aquilo que estava sendo feito nos Estados Unidos. Então eu vejo a relevância da causa, eu vejo a importância da gente falar sobre ela, eu vejo que foi necessário que as pessoas se posicionassem. Com relação à pandemia, a gente acaba tendo esse risco, né? Os Estados Unidos ainda estão lidando, eles ainda estão lidando com a questão da pandemia de uma forma drástica, porque o sistema de saúde de lá, evidentemente, não coopera num momento como esse. Nós, graças a Deus, ainda temos o SUS para nos sustentar, ainda que nós não sejamos uma grande referência, nós temos a saúde pública no Brasil e lá eles, infelizmente, não têm. Mas dentro dessa grande bagagem de coisas que estão acontecendo, eu reflito muito sobre a necessidade da gente pensar coletivamente, né? Eu vi isso, para mim, foi uma lição que eu tirei dessas manifestações e desse posicionamento, como foi necessário que as pessoas saíssem um pouquinho de dentro delas mesmas, saíssem um pouquinho de dentro das próprias casas delas para verem o que está acontecendo lá fora e, de alguma maneira, agregarem a essa discussão e se unirem em prol de uma causa comum tão necessária. Então, isso para mim foi algo extraordinário, assim.
Sim, com certeza é extraordinário. Infelizmente, dadas as circunstâncias, é triste, né? Mas foi extraordinário ver as pessoas se unindo em prol disso. E você falou do lance da violência policial em relação, assim, quando a gente fala do Brasil, é uma parada que, assim, pelo menos eu não sei disso. Eu admito que eu sou bem leigo referente ao que acontece lá nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente sabe que isso é muito feio, saca? Tipo, o nível de gente que morre em favelas e em periferias, a quantidade é absurda de gente inocente que passa por isso todos os dias. Sabe, todos os dias. Então, é algo que já estava na nossa realidade há muito tempo, saca? Eu acho que o fato de ter sido uma coisa tão brutal o que aconteceu com o George Floyd e por ter sido noticiado tanto, saca? Acho que foi a primeira vez, assim, que eu vi na minha vida, pelo menos nos últimos anos, um vídeo de uma pessoa sendo assassinada em TV aberta quase toda hora. Uhum. Só que, tipo, o mesmo vídeo sendo reproduzido e sendo denunciado e tudo mais. Então isso mostrou a revolta que a gente tinha, porque isso aí era a nossa realidade. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos, que gerou toda essa revolta, é a nossa realidade todo santo dia.
Exato.
Entende? E aqui no Brasil, essa sendo a nossa realidade, se você fala que a polícia tá matando gente inocente, você é um comunista.
Uhum.
Saca?
E eu acho que é uma coisa que me faz refletir, assim, as pessoas... Precisou que uma coisa dessa acontecesse no exterior, todo mundo às vezes reflete sobre isso, nesse sentido. Ah, mas a gente tem tantas mortes acontecendo no Brasil, mortes absurdas, igualmente brutais. A gente teve a morte do João Pedro, a morte de Marielle, inúmeras mortes acontecem no Brasil de uma forma absurda e a gente não teve esse impacto global que aconteceu. Não é o momento, na minha opinião, da gente, sabe, questionar a importância de algo como que aconteceu, ter acontecido. Eu acho que é o momento da gente apostar na cobeligerância, que é justamente a ideia da gente unir esforços em direção a um inimigo comum, que no caso é o racismo estrutural, pra gente apoiar a causa e a gente utilizar aquilo que nos cabe, obviamente, porque a gente não pode, como você falou, né? Muitas pessoas não entendem exatamente a diferença entre o que acontece no Brasil e o que acontece nos Estados Unidos com relação a questões raciais. A gente não precisa necessariamente entender tudo, mas é importante a gente saber que no Brasil a gente tem um lastro de violência, assim, ainda maior em razão... apesar de a gente não ter o porte de arma aqui no Brasil, a gente tem uma política extremamente punitivista e racista que não caminha em direção à inocência de pessoas negras de forma alguma, sabe? Isso caminha historicamente em razão de uma série de acontecimentos. A gente viveu num Brasil escravocrata por 500 anos, sabe? Tipo, a gente é muito recente a nossa história de entendimento sobre raça. E os Estados Unidos são referência para nós nessa luta, nessa batalha, em razão inclusive da segregação, da luta por direitos civis. A gente lembra muito de Martin Luther King. E isso é importante pra gente. Mas é muito importante a gente entender a nossa trajetória, como você falou, aquilo que vem acontecendo, tipo, diariamente, sabe? Uma pessoa morre no Brasil a cada minuto e as pessoas negras são alvo de violência policial, assim, sempre, entendeu? Então a gente precisa ver isso como uma história que... A história de George Floyd é uma história de um homem americano, é uma história que reproduz a vivência de um homem americano, mas que alarga e traz muita reflexão para as nossas vivências como brasileiros aqui. E a gente pode apoiar essa causa e levantar essa questão, sim. Independentemente de estar indo ou não para a rua, existem inúmeras formas de se falar sobre racismo, de se levantar essa questão no momento de pandemia. E eu sou muito grata por isso ter acontecido, porque não pela morte, evidentemente, porque a morte de George Floyd é um absurdo, foi uma tragédia absurda. Mas eu vejo que através desse acontecimento tão brutal e triste, a gente teve a oportunidade de refletir e provocar reflexão em muitas, muitas pessoas. E eu espero que através disso algumas coisas mudem. A gente precisa que elas mudem.
Sim, sim, com certeza. Você falou de coisas que a gente pode estar fazendo. No caso, a gente não tem como ir à rua, mas existem formas da gente estar mais consciente sobre as pautas antirracistas e existem formas de apoiar essas causas hoje em dia, seja pela internet, seja lendo, conhecendo, assistindo documentários. Você tem, tipo, alguma coisa assim que você... para recomendar para as pessoas, para elas se manterem mais informadas?
Ah, com certeza. A gente tem uma série de, assim, possibilidades de conteúdo, né? A gente falando sobre internet, a gente tem muitas pessoas falando sobre o tema, o que é algo maravilhoso. Eu indico grandemente a leitura do livro Racismo Estrutural, do Silvio Almeida, que é um homem especializadíssimo na área, que fala sobre a questão de uma forma brilhante. A gente tem filmes e séries falando sobre o assunto também, uma série pra gente, assim, ter esse choque de realidade com respeito a como o sistema judicial trata pessoas negras de forma injusta. Eu acho que seria muito legal assistir a série Olhos que Condenam, da Netflix. Uma série fantástica que faz a gente refletir bastante sobre como muitas vezes o corpo negro é criminalizado sem haver uma justificativa real para aquilo, e em razão disso muitas injustiças acontecem. Então, Olhos que Condenam, acho que é um filme fantástico. Eu também indicaria a gente falar sobre pessoas que estão discutindo sobre o tema na internet, influenciadores. E nesse sentido, eu gosto muito do conteúdo da Isa Vicente. Isa com Z, Vicente, uma brasileira de Macaé, jovem, negra, que trabalha e atua na área de política. É muito fantástico ver o que ela tem construído até aqui. Então, uma pessoa que vocês podem seguir no Instagram, arroba Isa Vicente. No meu Instagram também falo muito sobre raça, então fazendo aqui meu mechan.
Ah, tá certíssimo.
Vou aproveitar pra fazer a galera me seguir, aproveitar e ver meu destaque. Eu tenho um destaque que fala sobre justiça racial. E eu indico muitos conteúdos interessantes ali. Então me sigam no Instagram, arroba Jade Cristine, com CHRISTINNE.
Pronto, arrasou. Com certeza eu vou, deixar as redes da Jade aqui na descrição. Porque, cara, ela posta muita coisa relevante sobre diversas coisas, né? Todo dia aprendendo um pouco mais. Jade, pra gente encerrar essa conversa, eu queria conversar contigo sobre música. Estou sabendo que você aí está embalando alguns projetos musicais. Conta um pouquinho pra gente sobre isso.
Então, na verdade, eu amo música, né? Desde sempre estive envolvida com a música. Na verdade, eu sempre estive envolvida com arte. Então, música é uma das frentes com as quais eu gosto de me envolver. Eu gosto de escrever música, de compor, eu canto. E, bom, eu tô desenvolvendo aí um projeto com meu namorado. A gente tem escrito algumas músicas bem legais, falando sobre relacionamentos, sobre vida dois. E a gente tá aí pensando em como é que a gente pode desenvolver isso, né? Eu tenho alguns covers na internet, mas o que eu mais gosto de fazer é escrever. Então, eu gosto muito de escrever letras de música. E eu compartilho algumas delas no meu Instagram também. Eu acho que a música, ela tem essa capacidade maravilhosa, né, de transmitir sentimentos, de comunicar a nossa visão sobre a realidade que a gente tá vivendo.
Tô ansioso pra caramba pra ouvir os trabalhos dessa sua banda. Max tá me devendo muita coisa, sabe?
Sim, tá mesmo.
Mas, enfim, Jade, esse podcast com certeza terá uma parte 2. Tá. Eba. Bom, você já está convidada, já está intimada, porque você sabe do que você está falando, saca? Então eu acho que isso é incrível. Pessoas, assim, do nosso meio cristão, elas precisam ouvir sobre isso, sabe? E, enfim, a gente vai conversar mais sobre essas coisas em outros momentos, com certeza. No demais, eu agradeço, sabe, muito pela tua participação aqui.
Obrigada mesmo, foi um prazer estar aqui com você.
Mais uma vez, você quer deixar algumas informações de como te achar nas redes sociais, sobre os teus trabalhos e tal, onde as pessoas podem encontrar?
Sim, claro. Gente, vocês podem me seguir no Instagram. Na verdade, todas as minhas redes sociais é Jade Cristine, com CHRISTINNE. Você pode me achar em todas as redes sociais, Jade Cristine, e acompanhar um pouquinho mais sobre a minha trajetória.
Arrasou, menina. Pronto, então é isso. Nos vemos no próximo sábado, pessoal. Um abração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.